Diálogos com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Com o coração na boca.
Com Rosa Félix.
E com Rodrigo Severino. Tenho muito gosto em estar aqui presente com o Rodrigo.
Então vamos lá. A carta desta semana chega-nos de uma senhora casada. Ela diz que todos os dias cozinha para o marido e que sempre que cozinha para o marido, ele diz: é bom, mas a da minha mãe... Então a nossa ouvinte pergunta. Então o que é que ela deve fazer? Deve tirar um curso de culinária ou deve mandar o marido para a casa da mãe, visto que a comida lá é tão boa?
A minha opinião era... ela procurar convencê-lo ou dizer-lhe: olha, se não estás bem, põe-te. Vai comer ao outro lado ou vai para a tua mãe.
Eu conversei com uns amigos sobre esta carta, por acaso, aqui há uns dias, e uma amiga minha disse que acha que hoje em dia há tantas maneiras de aprender a cozinhar, há livros de receitas, há programas de televisão, há as redes sociais, que acha que não é um problema e que a senhora pode aprender a cozinhar outras coisas, e que também disse que o importante também é cozinhar com amor, porque quando se cozinha com amor, as coisas ficam sempre muito mais bem feitas.
Eu acho que essas pessoas que contrariam sempre a mesma coisa, têm espírito de contradição, mesmo que seja uma pessoa que cozinha muito bem, eles têm que contrariar sempre.
Mas Rosa, o que é que você acha? Você acha que isto pode gerar conflito dentro do relacionamento?
Ah, sim. Eu acho que sim, às vezes por coisas, motivos mais pequenos, quando são, insistem e acabam por acabar mal.
Então temos aqui duas opiniões bastante diferentes, uma que diz que a mulher é que deve melhorar na cozinha, outra que diz que o homem é que deve procurar outras opções, não é verdade? Eu, pessoalmente, estou aqui com a Rosa, acho que, por exemplo, o homem podia começar a cozinhar com a mulher, não é verdade? Porque assim podia dizer-lhe: olha, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. Isto é uma coisa tão fácil de resolver se os dois comunicarem, e acho que é este o conselho que nós devíamos dar à senhora. Comunique com o seu marido se não gosta de uma coisa que ele diz, não é verdade? Diga-lhe: eu não gosto disso que tu estás a dizer, temos que resolver esta situação.
Quando é uma coisa repetida sempre, satura a pessoa fica saturada. Eu não gosto de cozinhar, porque é que não era ele? Eu acho que era porque... os homens a cozinhar, agora já os novos não, mas na minha idade, por exemplo, Deus-me livre, isso era uma vergonha.
Para terminarmos, qual é o seu veredicto final? Qual é a sua opinião sobre qual é o problema?
Eu penso que isso também é preciso antes analisar se esse senhor criticava, dizia que a comida da esposa não era, ela não sabia cozinhar bem, mas também podia ter a intenção dele ser dar louvores à mãe. Também podia ser ele ter aquilo na ideia: a comida da minha mãe é que era boa, mas podia não ser a criticar a... Mas temos essa tendência, por exemplo: ai, a minha mãe fazia isto, que bom. Mas podia não ser também. Era preciso os dois, primeiro, ver bem se isso era mesmo, se ele dizia que era fraco e comia.
Eu ainda tenho mais uma coisa a acrescentar. Eu acho que esta senhora que nos mandou esta carta devia dizer ao seu marido que ele devia apreciar só o esforço que ela faz todos os dias de lhe meter comida na mesa, que eu acho que isto é uma coisa que muita gente menospreza, que é as mulheres a terem sempre que se esforçar para meter comida na mesa e nunca recebendo um obrigado, muitas das vezes.
Acho que sim. Precisava de experimentar, cozinhar alguma vez e apreciar, para saber o que não é fácil também, o trabalho que dá. Muitas horas na cozinha são contadas.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Eu sou Rosa Félix, tenho 77 anos, sempre gostei de atividades, desde sempre, desde nova, não fosse uma coisa era outra, sempre gostei muito e de sempre que pude participei, porque gosto destas atividades, de ver as coisas das outras pessoas, a ver se aprendo ou se ponho no verde prato ou se guardo. E saio de casa, não estou em casa sozinha. É aproveitar o que houver de melhor na vida, que gostarmos e que faça prazer um ao outro. Se não paramos, tenho aprendido que há pessoas de idade que eu pensava que não havia, que são já com muita idade e espivitadas, que tocam o barco para a frente e eu gosto de ir atrás delas. Também gosto muito de quando eles estão, porque são jovens e também até com os jovens eu gosto de aprender. Eu sei que, mas que maravilha estes jovens, quem dera que eles continuem assim, a progredir e a mostrar aos outros que são inteligentes, gosto.
O meu nome é Rodrigo Severino, tenho 20 anos, sou de Viana do Castelo e sou aluno do terceiro ano da Licenciatura de Teatro da Universidade do Minho. Eu, quando entrei para este curso, tinha o teatro como um meio de entretenimento e que acho que continua a ser, sempre é um meio de entretenimento. No entanto, acho que, tendo as cadeiras deste curso, abriu-me todo um leque, na minha visão, do que o teatro realmente pode ser, que pode unir pessoas, pode ser uma coisa que desenvolve mentes, muda certas mentalidades. Acho que é uma coisa que pode realmente fazer com que a sociedade progrida. Sempre foi uma parte que eu gostava imenso da minha vida, mas descobri-lo cada vez mais a fundo fez com que eu olhasse para o mundo de maneira diferente. E acho que isso me fez crescer como pessoa. Acho que aceito muito mais coisas, tanto pontos de vista como opiniões, como críticas, e acho que isso é algo bom de se desenvolver. A Maria trabalhou comigo no início e depois a Rosa foi mais no fim, foi porque a Maria teve que se ausentar por situações pessoais. A Rosa acabou por se juntar a mim. Como é que foi o processo? Eu e a Rosa acabámos por pensar muito da mesma maneira. No entanto, para conseguirmos ter mais jogo na nossa conversa, acabámos por pegar em muito do que a Maria disse, que tinha uma opinião diferente, que acabou por gerar mais debate. E acho que foi um bom processo. A Rosa também foi bastante receptiva, mas já gostei muito de trabalhar com ela. Acabei por me questionar muito de como é que as nossas visões se iam diferir, porque somos duas gerações muito diferentes, e queria saber como é que nós íamos conectar com o teatro, que é uma coisa que nós temos de interesse em comum, como é que íamos conectar estas duas gerações. Mas o que eu acabei por descobrir é que, na verdade, há muita coisa em comum que nos liga, e que se calhar as coisas progrediram, claro que progrediram, mas não mudaram assim tanto. Trabalhar sobre esta temática do homem que queixa-se por causa do trabalho da mulher e que não valoriza também me fez questionar muito do que eu faço no dia-a-dia, que muitas vezes a minha mãe também faz tudo por mim, pelo meu pai. Eu se calhar não dou o valor, o devido valor, e não lhe digo se calhar um obrigado ou lhe dou um beijinho que ela se calhar merecia ao final do dia. E faz-me também tentar ser mais ativo. Por exemplo, hoje tivemos um convívio com os séniores, tivemos um reencontro e eu achei por bem que devia fazer alguma coisa e fiz um pulinho. Nunca tinham feito um pulinho sem a ajuda da minha mãe, também não é muito difícil, mas achei por bem que devia. Visto que falámos tanto na carta e no meu programa com a Rosa sobre o assunto, acho que devia tirar a prova de novo. E isto é um exemplo muito bom de como um projeto e uma carta e uma cadeira da universidade consegue afetar muito para fora do ensino, como quem diz. Afeta muito a vida pessoal, porque se calhar, se eu não tivesse feito este trabalho com a carta, eu nunca tinha pensado nisso tão a fundo como pensei. E acho que isso é muito interessante e muito valioso.
Quando eu era mais nova, por exemplo, no tempo dos meus pais, esse tempo assim, empreendedora, achava que sim, que a mulher era muito sujeita a obediência do marido, era o marido que tinha de mandar tudo. Agora já não é tanto. Agora, às vezes ponho-me a reparar, assim, há pessoas, mulheres que também, se as deixasse, também Deus me livre, elas avançar por cima de tudo. Eu, por exemplo, tinha muito o hábito de dizer há algum tempo, há poucos anos, a única coisa que eu mudava na minha vida, se tornasse para trás, tirava a carta de carro, que não tenho de condução. O carro não tenho carta. Eu agora já não posso muito mexer muito, gostava de mexer, a dançar mesmo muito bem, nunca soube, mas gostava de mexer, de fazer coisas, sei lá, desportivas, coisas, saltar a corda, isto, aquilo, gostava muito.
Então, isso ensinou-me muito nas interações pessoais que tenho com as pessoas, de qualquer geração, e ensinou-me que, independentemente da idade de cada um, há sempre alguma coisa que nos vai ligar e que, especialmente com o teatro, podemos pôr isso em prática. competências que foram postas à prova, uma eu sinto que foi mesmo a paciência, porque é muito complicado, porque pronto, às vezes nós chegámos lá e simplesmente os séniores precisam de conversar. E tivemos que, foi um jogo de paciência também, eles perceberem que sim, que nós estamos ali para ouvi-los, mas eles também têm que nos ouvir a nós, tem que ser um diálogo de parte a parte, mas acho que ao longo do tempo as coisas foram melhorando e a nossa comunicação melhorou muito, e acho que quando chegámos ao fim do projeto, que infelizmente foi bastante curto, foi 3, 4 meses, algo do género, acho que já estávamos a ter diálogos muito mais ricos, porque acho que estávamos ambos, como quem diz, o sénior e o júnior, a aprender de parte a parte e a reter informação. Eu sinto que o teatro e a comunidade é das áreas do teatro mais importantes que se pode desenvolver. E para os séniores é uma maneira de eles se entreterem, de eles passarem bons momentos, fazerem amigos, de também exercitarem o cérebro e o corpo e de não parar, porque isto é um ditado que se diz e eu acredito piamente nisto, que é parar é morrer. E parar é um passo em frente para ter uma vida menos rica e não desenvolverem tanto e estarem mais sozinhos. Na verdade, ter esta cadeira e participar no Fazer Presente abriu-me muito os olhos no que se calhar eu quero fazer na minha vida artística, porque sendo um aluno de teatro, eu entrei aqui muito com a ideia de quero ser intérprete, é isto que eu quero. No entanto, sempre me interessou muito este trabalho para a comunidade, tanto com crianças como com séniores. E ter esta cadeira em que pus isso à prova e que tive um início nessa área, fez-me ver que realmente é uma área que eu gosto imenso e que se calhar quero seguir quando acabar o curso, porque é uma área muito rica em termos de experiência.
Fazer Presente, teatro participativo intergeracional, promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa, com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho, e Cifres da Montanha da Penha e Sul Nascente.